Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 78 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e, como prometido, estou trazendo aqui mais um convidado especial que vocês já conhecem também, Maurício Cardoso. Tudo bom, Maurício?
E aí, Gui, tudo certo?
Tudo beleza. Maurício, para quem não escutou o outro episódio com ele, é uma pessoa que tem um Vision Pro.
Os outros, né? Acho que ficou, começou
verdade.
A virar uma tradição do Olá Mundo eu fazer o episódio da WWDC, né? Curioso, o Bum sempre tá de férias nessa época.
Pois é, né? Eu não sei o que acontece.
E você? Você não tira férias?
Eu tiro, só que eu não tiro em época de coisas. Então, eu tiro geralmente mais final do ano, começo do ano, que não tá acontecendo tanta coisa, porque daí não tem o FOMO, né?
isso é.
Mas então, Maurício, eu trouxe você aqui porque a gente não conversou ainda, não digeriu essa WWDC, e eu acho que agora é um bom momento pra fazer essa digestão.
Agora é um ótimo momento pra isso.
Pois é, porque já deu tempo de mexer nas coisas, ver o que que pegou, o que que não pegou, o que que tá ruim, o que que tá bom. E aí a gente vai destrinchar aqui algumas das coisas que já tivemos tempo de compreender melhor. Mas antes de mais nada, eu quero que você conte pra mim e pra todo o pessoal que tá ouvindo como foi a experiência presencial esse ano que você teve o privilégio.
Pois é, essa foi a primeira vez que eu fui esse ano, fui sorteado aí na loteria. E, cara, uma experiência, assim, muito legal, muito legal. Eu recomendo pra todo mundo que é dev como a gente, gosta muito da Apple, é uma experiência. O pessoal mais antigo sempre fala, né? Ah, não é a mesma coisa, você senta lá, assiste o vídeo num telão. E, de fato, você senta lá, assiste um vídeo num telão. Uhum. Mas você assiste esse vídeo num telão comendo um baita de um café da manhã. E não é só a WWDC, né? Tem todo um ecossistema ao redor da WWDC. Uhum. Eu lembro que no dia em si da WWDC, eu estava rouco de tanto conversar já, sim, de tanto participar dos eventos e tudo mais. Quando eu cheguei nos Estados Unidos no sábado, eu tive um evento no domingo. Teve mais uns dois eventos que eu participei. Assim, tudo evento de comunidade, né? Uma coisa que eu dei muita sorte é que tava rolando aquela Community Kit, né? Que é organizada pelo Paul Hudson, mais um pessoal. E eles fizeram um sorteio de vários ingressos de eventos pra quem não conseguiu se inscrever e eu ganhei.
Caramba, que sorte!
Então eu... Foi muita sorte. E aí eu ganhei, tipo, uns 5 ou 6 ingressos de evento que tinha overlap até entre os eventos. Foi muito interessante, mas eu fiquei, tipo, com a agenda perfeitamente lotada pra semana inteira. Então, no sábado, já cheguei com o evento da Runway. Aí, no domingo, tem o credenciamento, né, pra quem vai na... pra quem conseguiu a badge, o ticket, né, da WWDC. Você tem que ir no Infinite Loop, aí você pega aquela bag com pins e coisinhas legaisinhas, ganhei uma garrafa, e você pega a sua badge pra poder, de fato, entrar no evento, né, na segunda-feira. E aí, depois desse evento da própria Apple, né, lá dentro eles têm comida, almoço e tal, você conhece todo mundo, encontra a galera, inclusive, shout-out pro pessoal da Apple, de Developer Relations, eles daqui do Brasil, eles estavam dando um pinzinho muito bonitinho com a bandeira do Brasil pra todo mundo que era brasileiro.
Que legal.
Além dos pins normais, né, que a gente já ganha. E aí esse negócio dos pins é bem legal, porque dependendo do que você for fazer, você ganha um pin diferente aqui ou ali. O pessoal do Swift Student Challenge tem o pin deles. Teve um outro evento da Apple que a gente participou, que a gente ganhou um pin separado também. Teve esse dos brasileiros. Eu vi pessoal, tipo, do México com o pin da bandeira deles e tal. Eles entram bem nessa coisa, assim, do colecionável. Achei bem divertido. E aí teve um outro evento da Revenue Cat, se eu não me engano, no domingo, depois desse do Infinite Loop. A gente saiu de um e foi pro outro.
Sim.
Aí chega em casa, mal... Em casa. No hotel, mal com...
Bom, é sua casa temporária, né?
Pois é. Mal consegue dormir porque você tava o dia inteiro fazendo coisa, conhecendo gente, é incrível, falando com a galera e ansioso pra saber o que vai ter na segunda, né? Porque nesse ponto você já encontrou, tipo, todas as pessoas possíveis ali, inclusive da Apple, você fica cutucando a galera, falando, e aí, o que que vai ter amanhã? E aí a pessoa fica tipo, não, eu não posso falar, né, obviamente.
Até porque muitas nem sabem também.
Muitos nem sabem, é isso que é. A galera da Apple, eles estão. A maior parte deles está no mesmo. Na mesma ansiedade que você tá para saber o que que vai rolar. Porque eles mesmos não sabem, é muito legal isso.
É legal isso aí que você falou da comunidade, né? Porque eu fui uma vez na minha vida na WWDC. E na única vez da minha vida que eu fui na WWDC, eu não fui na WWDC. Eu fui na OutConf.
Era isso que eu ia perguntar, eu jurava que você não tinha ido, agora você.
É, naquela época era. Ainda é. Foi a última WWDC presencial, foi 2019. Então,
19.
naquela época ainda era presencial de verdade. E aí, no mesmo hotel que do lado lá tem um centro de convenções grandão, onde era o da WWDC, em San José. Tinha a OutConf. Daí eu me hospedei naquele hotel, que foi caríssimo, inclusive, mas
Imagino.
valeu a pena. E aí era só a comunidade, basicamente. E eu não conseguia pegar um café, porque eu descia para pegar, tinha uma Starbucks no lobby do hotel. Entre o elevador e eu chegar no café, um monte de gente me parava, ô, oh, Rambo, né? Vinha conversar e tal. Daí depois na volta
Ser
também.
famoso é outra história, né?
Também fiquei rouco naquela ocasião.
Pô, é muito legal isso. E assim, pelo que eu sei, né, nos últimos anos, depois da pandemia, não tinha tido essa mesma energia, né, que teve esse ano. A galera tá voltando com muito mais peso com os eventos de comunidade agora. Tanto que teve vários que eu simplesmente não consegui participar, porque tem muito overlap entre eles
Ah,
até,
sim.
sabe? Tem um evento muito legal aqui que, sei lá, você vai ver trocar uma ideia com o pessoal da Apple Design Awards, mas ao mesmo tempo tem outro evento do outro lado da cidade que tem o pessoal do Swift Student Challenge apresentando os projetos e, putz, é muita coisa rolando ao mesmo tempo, mas vale tudo muito, muito a pena de participar, sabe? Aí na segunda-feira tem o Keynote de fato, né? Você chega lá, tem uma filona enorme onde você só para validação de segurança, essas coisas mesmo, né? Porque o badge todo mundo já tem, então você só encosta lá na maquininha e passa. Lá dentro tem um baita de um café da manhã, assim, super bem servido. Diet Coke à vontade, coisa assim que me deixou muito feliz. Eu sou viciado em Diet Coke.
Bem estadunidense, né? Coca Diet no café da manhã.
Eu tenho que aproveitar enquanto eu posso em cada refeição que eu tiver, sabe? Porque aqui
Sim.
no Brasil tem aquela Coca Light que é super difícil de encontrar, que na minha cidade mesmo não tem, e não é a mesma coisa. Mas, enfim, e aí tem o Keynote mesmo em si, né? Que se a galera senta naquele. Eles colocam uma estrutura extra lá no Apple Park. Com um teto pra galera não ficar queimando no sol. Se eu não me engano, a primeira vez que eles fizeram esse formato não tinha e todo mundo saiu queimado, né?
Sim, eu ouvi o pessoal comentando que até eles estavam distribuindo o protetor solar e tudo mais.
É, pois é. E aí, quando todo mundo senta, acha teu lugar lá, senta tal, o Craig vem, troca uma ideia com a galera, assim, tipo, coisinha de 10 minutinhos antes, ele vem, dá um oi e tal, I hope you like the show, não sei o que lá, é bem legal, e aí você essencialmente assiste a Keynote igual todo mundo no resto do mundo tá vendo,
Mas sem delay.
sem delay, com a diferença de que depois que você terminar de assistir ela, você não vai abrir o Xcode e sair fazendo uma task do trabalho que você tinha para fazer. Responder mensagem no Slack? Não, você vai levantar da sua cadeira, você vai encontrar o Phil Schiller ali atrás de você e vai conversar com ele, sabe? Tipo, e assim, eu tô falando desse exemplo porque esse exemplo literalmente aconteceu comigo, foi bem legal.
E aí, o que que você falou pro Phil Schiller? Phil, I love you!
Quase isso! Foi quase isso. Eu fiquei tipo, nossa, como assim? Phil Schiller aqui? Que é isso? Tipo, eu que tava no ambiente de trabalho dele, né? Mas tudo bem.
Mas aí o Phil Schiller é simpático?
Ele é, a gente tirou foto e tudo mais, eu troquei uma ideia com ele ali rapidinho, ele foi super gente boa, super simpático.
Adorei aquela vez que você saltou da altura lá pra demonstrar o Wi-Fi.
Com o iBook, é, nossa, esse é o meu momento favorito, assim, de qualquer evento da Apple, é ele pulando lá com o MacBook.
Sim.
Não era MacBook, é iBook, né, desculpa, falei errado.
Ou era PowerBook também, era algum book.
Não, eu acho que era a primeira geração do iBook, não era? Que tinha a alça e tudo mais.
Foi o iBook, eu acabei de confirmar aqui.
É, nossa, pra quem não conhece esse momento, por favor, dá uma pesquisada aí no...
Tem o link nas notas do episódio, assim,
isso.
É um vídeo de, quase 20 anos atrás, então o Phil Schiller é uma mancha branca na tela.
É, mas 240p.
Dá pra ver, foi divertido.
Nossa, é maravilhoso. Ele tá fazendo uma chamada de vídeo com o Steve Jobs, um negócio assim, uh-huh. Né? E aí ele pula do palco pra mostrar que, tipo, não tem nenhum cabo conectado e a chamada deles não cai.
Sim, é, pra, tipo, mágico mostrando, ó, não tem nada debaixo da manga.
É, nossa, exatamente. Aí, é isso, tem um almocinho ali e a galera volta pro State of the Union, né? Assistir ali as coisas, a mesma pegada, evento, o keynote que interessa pra gente de verdade, né?
Uhum.
Keynote técnico. E é legal porque você volta a conversar com a galera depois sobre coisas mais técnicas e aí, entre aspas, meio que acabou o dia pra maior parte da galera. Eu não sei os detalhes exatos, mas eu sei que depois... Eu não sei se é um evento oficial, assim, sabe?
Uhum.
Mas depois desse evento no Apple Park, a gente saiu e encontrou todos os brasileiros num outro restaurante, tipo uns dois quarteirões ali pro lado do Apple Park, que foi bem legal, a gente ficou trocando bastante ideia, e assim, tipo... O legal da WWDC é que a gente encontra gente do mundo todo, né? E aí do Brasil inteiro também, porque... Eu tô acostumado com as questões do Cocoheads e tudo mais, conversar com o pessoal muito aqui de São Paulo, né? Mas, tipo, não é muito comum eu encontrar o pessoal do Cocoheads de Fortaleza, por exemplo. Então, foi um encontro bem legal de todo mundo ali. Foi um encontro da América Latina, no caso, né? Uhum. América Latina e Canadá. Então, meu, foi muito legal. Organizado time de Developer Relations mesmo, sabe?
Mas e o Developer Center?
E aí, no dia seguinte, tem atividades no Developer Center. Inclusive, se vocês forem no YouTube do Apple Developer, lá tem a apresentação que eles fizeram. Eles postaram... Eles fazem uma apresentação no estilo antigo, digamos assim.
Sim, eu vi que eles
sobre
publicaram.
Sobre as novidades.
Eu até fiquei meio bugado, porque veio uma notificação no app lá, no developer app da Apple, e aí, session de não sei o quê. Tipo, oi, como assim?
Exatamente.
Né? Já acabou a WWDC, foi tipo uma semana depois. Aí eu abri e era uma apresentação, né, estilo WWDC raiz. E aí, ué, como assim? O que é que tá acontecendo, né?
Pois é. Eles fizeram... Eles dividiram o pessoal em turmas. Aí você tinha que se inscrever lá no portal, né, de developer pra saber o horário que você ia. Mas aí quando você ia lá, tinha um café da manhã também. E uma sessão dessas bem, bem elaborada, com bastante detalhe, não só sobre a parte de desenvolvimento, mas também de design. Eles fizeram uma talk estilo antigo, assim, da WWDC pra gente no teatro que tem dentro do Developer Center. Então, foi bem legal. Eles estavam conversando com o pessoal de lá, eles estavam falando, como o Developer Center foi feito depois do Apple Park, né? Esse teatro aqui é basicamente uma versão melhorada da tecnologia que tem no Steve Jobs Theater e tudo mais. Eu fiquei tipo, nossa, deu legal.
Oh, yeah.
Importante o lugar aqui, hein? E aí... Mas é isso, eles fazem uma apresentação no estilo antigo. Eu até deixei um feedback pra eles falando, tipo, vocês podiam esticar isso aí, fazer... Tipo, eu entendo o apelo de fazer os vídeos pré-gravados, porque fica muito mais fácil pra eles, né, com toda essa questão de Você não precisa, não tem que ter uma apresentação ao vivo, sem erros, tudo perfeitinho, tem todo o controle que a gente sabe que a Apple gosta. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Mas é bem legal quando é ao vivo, né? Então eu falei, pô, faz uma por dia, assim, nesse estilo, a gente ia ficar muito, muito feliz, sabe?
Sim, com certeza.
E aí eles disponibilizaram bastante tempo depois, né? Eles disponibilizaram uma dessas sessions no YouTube também. E no Developer App, né? Lógico.
Que foi o que me deu o susto aquele.
E sempre tem, agora tem os dois, né? Eles têm esse, o canal no YouTube também com... Eu não sei se é tudo que tem no Developer App que tem lá, mas tem quase tudo. Eu acho mais fácil de...
Eu acho que é tudo mesmo,
mandar para as pessoas.
Inclusive, é curioso que o SEO do YouTube, talvez por motivos óbvios, é melhor que o SEO da Apple. Então, às vezes, eu procuro no Google alguma coisa da WWDC e o primeiro resultado é o vídeo do YouTube, em vez de ser o link da própria Apple.
Por que será, né?
É, não sei. Se for procurar no DuckDuckGo, aposto que o da Apple tá primeiro.
É. Depois do State of the Union, a gente pôde passear pelo Apple Park também. Eles tinham lá uma tour guiada.
Passear pelo Apple Park é tipo passear pela Coreia do Norte, né? Tem sempre alguém ali.
Não, é um tour guiado. Eles deram umas cerejas que eles falaram lá. Eles plantam cerejas no Apple Park. Cerejas? No Apple Park? Enfim. Eles plantam essas cerejas lá no Apple Park e que eles distribuem e tal. Eles começaram a fazer isso na pandemia. Tem toda uma história, eu não lembro exatamente. Mas as cerejas são muito boas. E aí eles dão pra você ir comendo enquanto você vai fazendo o tour. Eles dão uma volta ali por dentro do donut. Você não vai lá do outro lado, no Wellness Center, Steve Jobs Theater. Mas é muito legal. Tem aquele... O Reflection Pond, eu não lembro os nomes exatamente. Eles tinham também o carro da Fórmula 1, do filme,
ah,
lá, muito legal.
Isso deve ter sido muito legal, especialmente pra você, né,
sim,
que você curte.
Nossa, sim, eu fiquei muito feliz de ver ele. Aí você podia ir lá, tirar foto com ele, pô, foi muito legal.
Agora, só voltando a essa história das cerejas... É desse lugar das cerejas que vem o cheirinho que o pessoal fala do Apple Park, que em algum podcast, eu acho, não sei se foi no ATP ou no do Gruber, que falaram de que tinha um cheirinho bom de natureza, sei lá, na Apple, e aí depois alguém contou que eles fizeram um negócio lá pra pegar o ar que vem do lugar que tem a planta cheirosa e distribuir. Tipo, mó loucura, assim.
Caramba, cara. Olha, eu preciso ser bem sincero com você, tinha um cheiro bom. Se era por causa das cerejas em si, eu não sei. Mas o espaço todo ele é muito bem arborizado e tudo mais, então
acho que até quem,
sabe?
Né, eu já estive lá na loja, lá no Visitor Center, e você percebe que é um lugar bem verde, né, tem muita natureza, tem um ar gostoso, assim.
Não, tem um ar maravilhoso, e assim, do lado de dentro do muro parece que você tá em outro país, assim, uma cara completamente diferente, você só vê... Aqueles escritórios enormes com as portas de vidro gigantescas e árvores e natureza e calma, sabe? Tipo, é um ambiente muito legal. Você tinha mencionado do Gruber, eu fui ver o talk show live. Primeiro, eu fiquei bem ansioso porque eu queria ver os executivos da Apple, entrevista esse ano.
Eu vi.
Comprei ingresso logo que anunciaram e... Não foi o primeiro ano em 15 anos do Talk Show Live que não teve as entrevistas com eles. Mas foi bem legal. Foi um bom jeito de terminar a minha terça-feira. E aí o resto da semana é meio que isso, assim, tem muitos... A Apple, se comentou do Visitor Center, o andar de cima do Visitor Center, eles fecharam só pra quem tinha badge da WWDC. E aí teve vários eventos rolando lá mesmo. Então você ia o tempo todo, você podia ir lá, tinha mesas com cabos para você plugar e, sei lá, fazer o upgrade dos seus aparelhos pro beta e conversar com a galera.
E baixava rapidinho?
baixava bem rapidinho quando funcionava. A gente pegou. Eu peguei uns dois adaptadores lá que estavam, tipo, quebrados, assim.
Também é muita gente usando.
Mas é muita gente, é. É difícil isso de coordenar, sabe? Eu acho que eu entendo por quê. E aí, tipo, o resto da semana é isso. Tem muitos eventos da comunidade, muitas coisas pra você fazer. E muita gente que eu conheci lá que foi junto brasileiro, o pessoal voltou no meio da semana. Eu aproveitei pra tirar a semana inteira e, tipo, ir passear, sabe, também.
Claro.
O outro fim de semana, peguei, aluguei carro, fui pra São Francisco, dei volta pra cima, pra baixo.
Boa.
Foi muito legal, sabe? Acho que
Boa.
vale muito a pena a experiência turística por fora da WWDC também.
Ah, sim, eu adoro aquela região, já fui mais de uma vez, né? Você perguntou se eu tiro férias, as minhas férias. Última vez que eu tirei férias foi final do ano passado e foi justamente para lá. A gente ficou 2 semanas, fomos para Los Angeles também. Recomendo, assim,
Sim.
é muito caro, né? Porque a viagem em si já é cara, é demorada para quem tá no Brasil e lá é tudo muito caro, né? Pra gente, coisa em dólar já é caro. Aí,
Você
Califórnia.
vai para a região mais cara do país, né?
Então, se alguém tiver pensando em ir, prepare o bolso, mas se tiver oportunidade, aproveita porque realmente é bem legal.
Um tour que eu recomendo muito que a galera faça nessa região é ir visitar os lugares com os nomes do Mac. É muito divertido.
Isso sempre me chama
Ir pra
atenção.
Sequoia, Sonoma. É que assim, os lugares são na Califórnia inteira, então você não vai conseguir ver todos eles de uma vez. Mas tipo, Monterey,
Big Sur.
Mavericks, Big
A
Sur.
gente não conseguiu passar por Big Sur quando tava lá. A estrada tava fechada quando a gente foi para lá, daí Big Sur não estava acessível.
Eu tive o um problema contrário. Eu comecei em Sonoma e vim descendo. Quando eu cheguei em Big Sur, não dava para descer mais. Eu queria ter chegado até, tipo, Ventura, o que for, que é mais pra Los Angeles, né? Mas não deu. O mais difícil desses é o Catalina, que eu queria, que é uma ilha longe de Los Angeles ali, né? Você tem que pegar barco e tudo mais pra ir. Aí esse é o mais difícil, mas o resto até que é bem de boa de chegar.
A gente fez um tour por umas vinícolas em Sonoma. Foi legal.
Ah, legal, legal. É, a região é muito boa. Mas bora falar de código?
Código, por favor, vamos falar de código.
Já foi metade do podcast, a gente não falou uma linha de código.
Tem um podcast aqui na Gigahertz que se chama Lado B. Sempre que eu faço uma
Sim.
viagem, praticamente, ou que o Marcos faz uma viagem. Não é um podcast sobre viagens, mas é um podcast sobre coisas aleatórias que geralmente somos eu e o Marcos, às vezes com convidados. Então, aqui foi uma meia horinha de lado B, para quem gosta de relatos de viagem. Acho que tem umas dicas boas e uma reassurance, esqueci como falar isso em português, de que se você tiver a oportunidade de ir, vá que é legal, você vai gostar.
Sim, nossa, é muito bom.
Mas enfim, sobre o código, o que que te chamou atenção e talvez além do que te chamou atenção, porque como já falamos, a gente já passou um tempinho agora da WWDC, então já passamos do ponto de o que chamou atenção. Estamos no ponto de o que que você já mexeu, o que que você gostou, o que que você não gostou, o que que vai fazer diferença no seu trabalho. Conta pra gente.
Cara, eu acho que a estrela do show esse ano, sem dúvida, é o Liquid Glass, né? Não tem uma coisa assim. E tudo que envolve ele, né? Não só o você botar a ponto Glass Effect nas coisas, né? Mas é toda essa questão de como isso muda a organização dos seus apps. E não é só uma questão puramente visual, né? Ter que lidar com o Liquid Glass. A gente tem uma coisa que a gente tem no app que eu trabalho hoje. Profissionalmente, é que a gente tem muitas coisas, a nossa tab bar já é cheia, sabe? E aí a gente tava vendo, tipo, pô, mas a gente tem um search na home também, como é que a gente vai conciliar isso e tal? Então, virou uma conversa bem interessante com os designers pra gente tentar entender, tipo, o que que a gente consegue resolver disso e tudo mais, mas a gente ainda tem um mês aí pela frente pra tentar acertar isso bonitinho, né?
Teve uma coisa que eu acho até que eu comentei com o Boom logo depois, que você tem aquele novo, meio que um novo layout, alguns layouts meio que pré-definidos, né, de app que você pode construir. E aí um deles é com search bar na parte de baixo da tela, e aí você pode ter botões ali de ação. Então você pode ter, por exemplo, uma search bar no lado esquerdo e um botãozinho de mais no lado direito para criar algo novo dentro do app. E você tem também a tab bar com a busca integrada, que aí a busca é, tecnicamente é uma aba, mas se comporta mais como um botão que quando você toca nele, ele ativa a busca. E aí também, ao mesmo tempo, abre outra aba que mostra os resultados de busca e pode mostrar sugestões também. E me incomoda que não tem algo que combine as duas coisas, sabe? Porque eu queria muito no Chib Studio usar, fazer tudo bonitinho, meio padrãozinho, assim, seguir o padrão do sistema, mas eu preciso ter um botão de mais lá embaixo. Só que eu preciso de abas também. Então eu tô numa situação... Eu acho que eu vou acabar usando o tab bar e colocando um botãozinho overlay acima da tab bar. Acho que vai ser a solução que muitos apps vão adotar.
Eu vi uma solução que é um pouco de uma adaptação técnica, né, nessa questão aí que a pessoa...
Vulgo gambiarra.
Trocou o ícone do search, e aí quando a pessoa, você dá um tap no ícone do search, ele trocaria para o search, né?
Uhum.
Ele troca de volta para a tab que estava selecionada e coloca uma sheet da coisa que ele queria que aparecesse por cima, sabe?
Cara, eu tentei fazer isso, porque assim, se você olhar o Chib Studio hoje em dia, ele é uma tab bar, a tab bar em si é customizada, mas por trás é um UI tab view controller lá padrão. E aí a aba do meio é um botãozinho de mais, que é uma aba, só que aí lá no Delegate eu falo, não seleciona essa aba, e em vez de selecionar a aba, eu abro lá um modal, né? Só que eu tentei fazer isso no design novo, e eu talvez nos betas novos isso esteja melhor, mas ele fazia aquele efeito da bolha de vidro melequenta voando pro botão, e daí meio que ela voltava, parecia um slime na tela, assim, e ficava feio, sabe?
Eu ia comentar que podia até ser o contrário, né? Pode ser que essa gambiarra foi parada nos betas mais novos.
É, pode ser também. Mas enfim, continue contando aí sobre o que você está observando das novidades.
Uma outra coisa, assim, eu não sei, eu tendo a gostar muito dessas coisas que, tipo, afetam 0,1% das pessoas. A última coisa que eu estava tentando testar eram os controles, os spatial accessories pro Vision, mas estava com problema até, acho que o beta, corrigiram no beta 4, um negócio assim, que foi uma coisa que me animou bastante também para desenvolver experiências, né, que você precisa de mais do que só o dedo encostando no outro pro Vision.
Uhum. Eu gostei dos widgets no Vision.
Nossa, sim. É que aí a questão dos widgets não é tanto uma questão de código, mas a questão de usabilidade, mas toda a questão do Vision, de você poder, não só os widgets, né, mas você poder colar as janelas na parede,
uhum,
dos apps e fazer elas virarem uma coisa permanente ali, elas ficam persistentes pela sala onde você tá, então se você sai e volta,
então,
ele reorganiza, é muito legal.
Você já teve, já contou bastante sobre Vision Pro aqui em outro episódio, mas eu sempre disse que assim, eu não tenho nada assim que eu queira desenvolver pro Vision Pro, mas com o lance dos widgets, eu quero mexer nos widgets do Chib Studio para deixar eles mais bonitinhos, porque fica muito legal você botar ali,
sim,
um bonequinho na parede. E aí a gente tem também, já faz bastante tempo, uns planos de ter um widget de previsão do tempo que tem um chib que vai... O cenário se adapta ao clima e a roupinha do personagem se adapta. E aí você botar um negócio desses na parede ali, como se fosse um quadro.
Ah, é muito legal.
Então isso me deixou animado pra mexer um pouquinho com coisa de Vision. Não vou comprar ainda um Vision Pro por causa disso, mas pelo menos no simulador eu quero brincar com isso.
Um tester pra isso você já tem, com certeza.
Ótimo.
Os widgets em si, eles ficaram muito legais, né? Porque todo widget que a gente já tem simplesmente funciona no Vision Pro, mas esses widgets especializados, os do Apple Music, eu achei muito legais também, que você coloca a arte do álbum na parede ali, ele deixa uma moldura bem bonitinha. Tem os widgets, o Photos tem os widgets espaciais, que você pode trocar a sua janela da vida real, que você só tá vendo o prédio do lado, por uma vista mais bonita. Tem bastante coisinha assim.
Mas saindo da realidade e voltando pra tela 2D, teve mais alguma coisa ali que te chamou a atenção?
Todo o sistema de janelas novo do iPadOS também me chamou bastante atenção. Toda essa questão do resize e tal, como os apps vão lidar com o tamanho deles mesmos, né? A gente já tinha E eu sinto que isso... A gente vê que a Apple, ela sempre trabalha de pedacinho por pedacinho com as coisas, né? E isso... Eu acho que isso é muito um trabalho de algum possível futuro iPhone, uma coisa assim, sabe? Porque cada dia que passa, os apps se soltam mais dessas limitações de tamanho do iPhone, né? Antes a gente tinha que ficar olhando o iPad de lado em alguns aplicativos, agora assim fica tudo certinho. E as limitações de tamanho também, não tem mais aplicativos que necessariamente usam a full screen, né, no iPad, você sempre pode dar resize neles e tudo mais. Eu acho que o que eu vejo é que assim, eu sempre tento prestar atenção nessas coisas que a Apple vai, tipo, jogando. Que nem há muito tempo atrás, quando o iPhone começou a trocar de tamanho de tela, que eles tinham feito aquele simulador, tinha um storyboard que não tinha tamanho fixo de tela.
Sim, que você redimensionava.
Você podia redimensionar, tudo mais, não sei o que. Todo mundo ficava, ah, pra que eu vou usar isso se a tela do iPhone é a mesma? O próximo iPhone que veio, a tela completa, tipo, já era de outro tamanho, tudo mais. O ARKit, anos atrás, que dava pistas do que veio pro Vision. Eu acho que essa é mais uma dessas coisas, assim, que a gente devia ficar de olho, sabe?
Especialmente aquela session de... Ah, faça seus apps mais flexíveis que teve... E naquela, principalmente, mas em várias outras também, tem uma vibe de sugestão muito forte de não tenha um app para iPhone e outro app para iPad. O seu app de iPhone e de iPad deve ser o mesmo app e ele se redimensiona sem fazer if iPad, if iPhone. Eles deixam isso muito, batem muito nessa tecla. Tipo, não verifica se o device é um iPad ou um iPhone. Adapte de acordo com o Trait Collection, né?
Sim, sim.
Então, isso pra mim é muito cara de... Vai ter um iPhone dobrável, que quando você abrir o app de iPhone, vai virar o app de iPad. E se a pessoa estiver fazendo if iPad, não vai dar certo.
Pois é. If iPad, if tela maior que não sei quanto. Não, é Trait Collection ali e acabou.
Essa semana eu fiz uma limpa no Chip Studio. Tirei um monte de if iPad... De se a tela for menor, maior, fiz uma limpa lá.
Sim, eu acho que é muito importante, porque é meio que isso, né? A gente sabe como a Apple trabalha essas coisas e quando eles começam a dar muita ênfase numa coisa que não tem muito. Não tem muita utilidade no momento, assim, você fica pensando, pra quê, né? É meio que um caso desses, assim, então. E é legal, porque com o iPad você consegue fazer tudo isso, né? Testar, tá, usar. Ver todos os tamanhos possíveis ali. Tanto no... Se você rodar no Mac também, né? Também tem como você dar resize nos apps de iOS no Mac. Então dá pra gente se preparar pra esse provável futuro aí.
É, com certeza.
E você estava falando... Você tinha comentado de algumas APIs específicas aí. Umas coisas que te deixaram bem, bem animado. Faz muito tempo que eu não uso UIKit no meu dia a dia. Então eu tô meio... Tipo, basicamente, não fiquei muito olhando muito as coisas novas, as novidades de UIKit dessa WWDC.
Pois então, teve várias novidades. Uma coisa que eu gostei que eles fizeram é que quase tudo que faz sentido, você tem a API em AppKit, em UIKit e em SwiftUI. Você tem a API para fazer a mesma coisa nos três frameworks de UI, que provavelmente, e meio que já foi confirmado por engenheiros da Apple, por trás é tudo a mesma implementação, que é a implementação, entre aspas, SwiftUI. Que hoje em dia, ninguém escapa de SwiftUI. Se você está usando UIKit, AppKit, você já está usando SwiftUI sem nem saber, porque tem coisa do sistema que já é implementada em SwiftUI por trás. Ou, tipo, não é que nem, tipo, o homem veio do macaco? Não, os dois vieram da mesma coisa, né? Então é tipo...
Isso, sim.
Não é que necessariamente tem SwiftUI por trás, mas é o que está por trás é compartilhado entre os três frameworks. E aí só...
O framework progenitor.
Isso. E aí é só a API que varia ali. Então, eu acho que é bacana você ter essa paridade, mas teve uma coisa que parece, vai parecer talvez um pouco bestinha que eu adorei no UIKit, embora o UIKit não seja também o meu forte. Eu até falei logo depois da WWDC com o Boom que tem muita coisa de UIKit que eu acho confusa pra caramba, porque eu tenho muito mais experiência com AppKit, e aí quando eu vou mexer em UIKit eu fico meio perdido. Mas eu ainda prefiro, para certas coisas, usar UIKit e usar o SwiftUI só nas Leaf Views, que nem já falamos exaustivamente.
Sim, sim. Eu acho que o melhor jeito, inclusive não façam como eu, que completamente ignorou, mas o melhor jeito é você usar as forças de cada framework, né?
Claro, claro. E eu acho que a integração entre SwiftUI e os demais frameworks está cada vez melhor. E já faz alguns anos já que você pode, com bastante confiança, usar ali um UI Hosting Controller ou também no Mac NS Hosting View e todos os equivalentes e por aí vai. Você pode misturar sem medo que, no geral, tudo funciona. Tem edge cases, tem mas funciona.
Tem até um estilo de configuração de célula de Collection View que é para views de SwiftUI, né? Você não precisa nem ficar colocando Hosting Controller. Eu lembro quando a gente trabalhava junto, a gente, no começo do SwiftUI, a gente tinha feito uma tela que, tipo, tinha 300 hosting controllers, né?
Nossa, sim.
Não precisa mais desse tipo de coisa.
Então isso aí tá bem bacana. Mas aí, então, falando de uma API de UIKit especificamente que eu achei bacana e que passou under the radar pra muita gente, porque, se eu não me engano, essa API não foi anunciada na WWDC, e ela não saiu no SDK no primeiro beta. Eu acho que ela veio no segundo ou no terceiro beta, que é a API de UI Corner Configuration. E aí você ouve UI Corner Configuration, já acho que você já deve imaginar para que serve, né? Assim, pelo menos um, né?
Sim.
Corner Radius, né?
Certo.
Então, o que acontece? São várias APIs novas, eu não vou ficar lendo todas as APIs aqui, porque é chato, né? É um podcast, não é?
Não.
Se fosse vídeo, seria mais interessante. eu vou deixar um link de um post do Seb, que ele fez um apanhadão de tudo que teve de novo no UIKit, não só o que foi anunciado em session, e aí ele tem um overview bem bacana de UI Corner Configuration, mas é relativamente simples, assim. Você, numa UI View, antigamente, né, até ano passado, ou agora certo. Ainda, você... eu quero que a minha view tenha os cantos arredondados. Você ia pra layer. Você ia na layer
sim.
dela, colocava um corner radius.
Layer, corner radius.
E aí...
Tinha uma dança toda.
E aí você tinha que botar o corner bounce, curve, continuous, senão não fica, né, o squircle fica o canto feioso. Então, todos esses detalhezinhos que são meio chatos de fazer. Fora que, assim, se você tem uma UI View que você quer que ela tenha os cantos arredondados e você quer que possa ser configurável, daí você tem que mudar lá no layout, no método
de
layout. Tem que criar uma CA transaction e desabilitar a animação, senão vai animar sem você querer. É chato, né? Assim.
Dá pra fazer uma view. Tipo a tela do MacBook, tem corner radius em cima e é reta embaixo?
Dá.
Mais fácil?
Então, aí é que tá. O bacana de UI Corner Configuration, como o próprio nome já sugere, é uma configuração. Não é um valor que você seta e pronto. Então, você configura o comportamento dos cantos arredondados da sua view. Então, você vai lá, você tem uma UI view, você bota Corner Configuration igual... E aí você tem alguns construtores estáticos, você pode colocar ponto corners, radius, sei lá, 12. Aí vai ficar com corner radius 12 e vai usar o continuous corners automaticamente. Você não precisa fazer isso sozinho.
Nossa, que maravilha!
O framework já faz isso para você. No fim das contas, provavelmente o que a UIView tá fazendo é configurar a própria layer dela. Mas, ok, você pode setar o corner radius de uma view para um corner radius que você quiser, ela vai ficar arredondada com continuous corners, bonitinho, já é legal. Mas isso não é o mais legal. O mais legal é quando você começa a utilizar algumas coisas um pouquinho mais avançadas. Então você pode, por exemplo, em vez de você setar para corners e passar um radius de 12, você pode passar um radius de container concentric.
Legal!
E aí o seu container pode ser uma view antecessora, né? Então digamos que você tem uma UI view que você colocou um corner radius fixo de 20. E aí você tem uma outra view lá dentro dela, que não precisa ser uma filha direta, né? Pode estar lá dentro, e ela tem um padding e está mais para dentro e tal. E aí, para você ter concentricidade, tem uma formulinha para o corner radius, né? De acordo com a distância, o tamanho, o corner radius do parent, você calcula. Mas é chato. O Sim. UI Kit faz isso para você. Então, se você bota
Nossa,
lá
que maravilha.
Container concentric e em tempo real. Então, você botar, sei lá, um pen gesture recognizer na view ali e arrastar ela para mais perto da borda do parent view, ele atualiza em tempo real.
Legal.
É...
Nossa, que maravilha.
Aí, o que é mais legal ainda? Isso se aplica... Beleza, eu coloquei lá um corner radius numa parent view, legal. Mas qual é a parent view das parent views do mundo inteiro? É a tela do device.
Sim.
Então, tem vários devices que tem a tela com o canto arredondado. Então, se você colocar container concentric e a sua view estiver pertinho ali do canto da tela, ela vai ficar com o corner radius concêntrico com o corner radius da tela do device.
Do device, pô, muito bom.
Isso
muito
é muito bonito. E aí, enfim, tem N outras opções, que vai ter o link aí nas notas para ver. É simples de usar essa API. E aí você vai ter lá, por exemplo, você pode colocar concêntrico, mas eu quero que seja só na borda de cima ou de baixo, ou só no canto superior esquerdo, sabe? Você pode configurar eu quero que seja concêntrico, mas eu quero que tenha um mínimo de 12, sei lá, porque daí se o container não tiver um corner radius, não vai ficar quadrado, vai ficar arredondadinho ali com o mínimo que você definiu. Tem vários detalhezinhos, e aí isso para tipo, cards que aparecem flutuando na parte de baixo da tela, por exemplo, que é bem comum. Ou para conteúdo que vai dentro de uma sheet lá, né, que se sobrepõe. E aí também o próprio container, como você está apresentando, aquele container tem um corner radius diferente, as views dentro dele, se você configurar com o container concentric, vão seguir o corner radius daquela sheet que você colocou ali, vai ficar bonitinho. E no iPad, se você tem o app em tela cheia, ele vai seguir o corner radius do device. Se você redimensionar a janela tem um corner radius um pouquinho menor. Aí também vai aplicar bonitinho ali o corner radius. Então, é maravilhoso, né? E aí eu falei do corners, mas tem também capsule. Então, ele pode fazer cápsulas concêntricas também.
Ah, legal. É, isso que você está comentando do corner radius se adaptar, né? De acordo com as coisas... Ele, no sistema, né? As sheets, por exemplo, elas não têm um corner radius fixo, né?
Uhum.
Se você pegar, por exemplo, o Maps ou o Find My, que tem aquela sheet que você consegue aumentar para a tela inteira, o padding delas em relação à tela vai mudando, e aí o corner radius tem que mudar de acordo. Então faz total sentido ele ter fazer esse cálculo em tempo real para você, né?
É, com certeza. Então, eu achei, foi uma das minhas novidades favoritas, por mais bobinho que pareça, né? Mas para quem gosta dessas coisas, desses detalhes, eu acho que acaba ficando divertido.
Ah, eu acho que essas são as melhores coisas que tem. É, os pequenos detalhezinhos fazem toda a diferença no feeling dos apps depois.
Com certeza.
E a gente falou de um monte de coisa aqui, né? Passou praticamente o episódio inteiro, a gente não falou uma palavra sobre Foundation Models.
Poxa, verdade, né? Então conte aí, você já brincou? Como é que tá?
Cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no hotel, no dia da WW, foi atualizar o Mac, baixar o Xcode e tentar usar os Foundation Models. E aí eu brinquei com eles ali na época, só que tem um lance, eles são extremamente simples de usar.
Uhum.
Então, eu não tive muito o que fazer depois disso, porque você instancia lá, o Foundation Model, você cria o seu, entre aspas, System Prompt, né? E depois disso você vai trazendo os prompts do usuário, ou então você mesmo, com a ação do usuário, tem os seus modelos generable e tudo mais. E também esse modelo também pode fazer tool calling, então se você tem uma coisa que, apesar da graça, da maior coisa dele ser que ele roda direto no seu device, tudo offline e tal, se você tem alguma tarefa que você quer fazer offload para alguma coisa que o modelo não vai conseguir fazer, é muito simples também de você escrever uma tool, né, uma ferramenta pro modelo conseguir interagir. Seja, sei lá, eu quero que o meu modelo possa bater numa API para buscar algum dado, para pesquisar coisa na internet, fazer uma conta, o que for. O código é você que está escrevendo, né? Ele faz o que você quiser. Mas é assim, é extremamente simples. Você cria uma session, você pode resgatar essa session depois, e fora, depois disso, você só vai respondendo a session, né? Inclusive o método que você chama respond, né? E ele vai te trazendo as respostas, né? E aí você pode tanto dar um await e esperar ele trazer tudo de uma vez, ou você pode fazer um streaming para o usuário para ele ir populando aos poucos com a partial response lá que ele te traz, para fazer aquele efeitinho bonitinho de chat GPT para o usuário.
É, isso foi o que eu achei mais legal, não só essa parte do streaming, que achei que eles fizeram de um jeito bem bacana, mas principalmente o fato de ser tudo type safe e definido em Swift. Então, os tipos informam para o modelo o que que ele tem que fazer. Você não precisa escrever um JSON schema, fazer parse de coisa parcial, né? Que fica pior ainda, é parse parcial.
Sim.
É bem, bem chato.
É
Então,
extremamente simples,
pois
né? A API
é
toda.
código normal. Então você não
Nossa,
precisa
sim.
se tornar um especialista em tokens e não sei mais o que para conseguir implementar uma paradinha legal com isso.
É, assim, a janela de contexto dele é um modelo que roda no seu aparelho, né? Ele roda em iPhone 15 Pro pra cima.
É
Ele não é um modelo
limitado.
extremamente potente. Tanto que a Apple fala que você não deveria usar esse modelo para tentar criar, tipo, um chatbot no seu aplicativo. Ele é um modelo bom para você fazer summarization, para você fazer uma série de outras tarefas que modelos são bons para fazer de uma vez só, mas não para ficar, tipo, conversando, sabe? Que foi exatamente a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no hotel.
Ah, todo mundo deve ter testado, mas eu acho que assim, o uso dele seria que eu me vejo usando seria, número um, extração de dados estruturados de input em linguagem natural. Então você tem um app que você quer fazer alguma busca, por exemplo, mas você quer que o usuário possa digitar de forma natural, do jeito que ele perguntaria. Aí você consegue, isso pelos meus testes aqui, ele faz super bem. Você
Muito
tem
bem.
determinados parâmetros, e aí, por exemplo, digamos que é uma busca de filmes, e aí você tem lá gênero, atores, ano de lançamento, e aí o usuário, em vez de selecionar isso, ele vai lá e fala: filmes com o Adam Sandler de comédia dos anos 2000. E aí, na sua struct lá, que é o input da sua busca, o modelo consegue popular lá que o ator é Adam Sandler, o ano é 2000 e o gênero é comédia. E aí você manda essa query para o seu banco de dados. Ou você pode ter uma ferramenta que o próprio modelo faz a chamada
É.
para você. E aí o oposto também, se
Exatamente.
você já tem os dados estruturados e você quer, a partir dos dados estruturados, gerar um texto em forma humana, né? E aí você pega os
Sim.
dados estruturados, passa para o modelo e pede para ele, né, gerar uma frase, um parágrafo, enfim, mais bonitinho. Eu achei isso muito legal. E esses usos, nos meus testes aqui, ele faz, works as advertised, né? Funciona como foi
Sim,
falado.
exatamente. É super rápido, inclusive, você não tem
Sim.
que ficar esperando muita coisa. Ele funciona. E essa parte do general, né? Da macro general, que ele faz tudo estruturado, parece magia, sabe? Tipo, é um trabalho bem chato quando a gente não tem essa estrutura toda, porque às vezes quem nunca passou por uma situação onde você pede pra LLM, faz tal coisa, tal, o output é esse aqui, ó, em JSON. Nessa estrutura aqui, certinho, não sei o quê. A resposta dele é: Ok, tudo bem, esta é a resposta. Dois pontos e aí o JSON
Sim,
embaixo,
nossa,
sabe?
isso LLM 101, assim, né? Você pois tentar... É. Todo mundo já teve isso, eu acho que todo programador já tentou fazer isso. Ó, o output tem que ser JSON, tá? Mas só o JSON, mais nada, só isso. E aí ele vai lá, tudo bem, aqui está só o JSON, dois pontos.
Não. Sim, nossa.
Então é bom que eles resolveram isso.
É uma dor de cabeça bem grande, porque você nunca sabe o que o LLM vai te responder, né? Às vezes ele fala, sim, aqui está o JSON. Ou, às vezes ele mostra, te dá um JSON, e esse JSON, ele tá usando ponto e vírgula lá dentro, ao invés de vírgula para trocar entre as coisas. Tipo,
ou tem
você
aspas.
Você nunca sabe o que ele vai alucinar.
Aspas sem tá
as aspas,
né?
Nossa, sim, as aspas, é. Tipo, você nunca sabe o que vai vir ali. Então é um trabalho bem grande que, tipo, simplesmente não existe com o Foundation Models, né?
É.
Mas fora isso, é uma API, tipo, como eu disse, é extremamente simples, assim, muito fácil de você pegar, sair usando e ver o resultado e tudo mais. Não tem muito segredo, né?
É, e veio com bem, até bem menos limitações do que eu imaginava, porque eu achava que ia ser algo muito mais limitado e, na verdade, melhorou muito acima do que eu esperava, inclusive melhorou ao longo dos betas, porque eu lembro que no começo era muito fácil de dar trigger no negócio de safety do modelo, tipo...
Sim, os guardrails,
qualquer,
né?
Coisinha, guardrail violation, e isso eles corrigiram, saiu até nos release notes lá, tá mais direitinho agora e parece que no erro também vem mais especificado agora o que aconteceu exatamente. Mas não tá tão fácil de qualquer coisinha, ele já... Guardrail, né?
Sim, era bem chatinho no começo, que você tomava um guardrail violation, aí você ficava pensando, qual foi a parte da minha frase que deu trigger nisso, né?
Pois é.
Aí você começa a picotar ela e mandar, tipo, ah, foi essa parte, foi isso aqui, é isso aqui que eu posso mandar, isso aqui não.
No Chibi Studio...
Tá bem melhor agora.
No Chibi Studio a gente gera... Acho que eu já comentei aqui que a gente tem os itens que você usa pra criar, tem as descrições lá no nosso banco de dados dos itens. Então, você criou lá um bonequinho usando os itens, eu tenho uma descrição textual de tudo que você usou para criar o bonequinho. E com isso, dá para você falar para o modelo, ó, pega essas descrições do que o usuário usou para criar o personagem e cria uma descrição completa do personagem propriamente dito. Mas o que que tem muito nessas descrições de itens? Características físicas. E aí, isso tava dando muito guardrail violation, que tipo, ah, um garoto fofinho usando uma camisa curta, sabe? Tipo, ah, não, não, né? Chama a polícia.
Alerta, alerta.
Alerta, alerta de PDF ele file. Já chama, né?
Ele já chama a tool que ele tem ali pra ligar pra polícia.
Exatamente.
Fazer o self-report.
É. Detectamos um PDF file aqui.
Nossa, agora você me deixou curioso pra ver se eu consigo rodar. Existe aquele snitch bench, né? Das LLMs.
Ah, é?
E é pra detectar o quanto uma LLM tenta entrar em contato com as autoridades.
Nossa!
E eu não tentei... Eu não sei... Tipo, eu sei que não tem... uma versão feita no Foundation Models. Agora eu fiquei curioso pra ver se dá pra tentar rodar ele com o Foundation Models.
Nossa, agora que eu vi, é do T3, né, esse... E aí eu vou deixar o link nas notas do episódio pra quem quiser ver. E no topo, atualmente, tá o Grok 4, que é 100% Government Snitch e 65% Media Snitch. Não vi ainda os critérios exatamente como que eles fazem isso aqui, mas... Tá aí, pra quem quiser dar uma olhada, tiver curiosidade.
É, esses benchmarks são... Benchmark de LLM é sempre um negócio não determinístico, né? Então é...
Porque LLM não é determinístico. É...
Exatamente, né? Então é sempre um negócio mais pela diversão da coisa do que pelo resultado em si, mas eu fiquei muito curioso pra tentar rodar ele com Foundation Models.
Muito bem, acho que a gente conseguiu pincelar aqui os destaques pra gente agora que já deu tempo... de investigar melhor, de testar, de ver o que funciona, o que não funciona. Não conseguimos abordar tudo aqui, porque é muita coisa, tem coisa que a gente com certeza esqueceu. Tem links aí para quem quiser explorar mais.
A gente, em momento algum, a gente falou do CarPlay Ultra, por exemplo.
Tinha um carro lá para testar o...
Não, não tinha. Poxa. Nada. A gente não... Eu queria que tivesse, mas não.
Ah, eu quero, antes que a gente se esqueça, deixar uma dica também muito boa, que é daquele site www.notes.com. Vai estar o link aí também. Sim. Nas notas, que é em formato de documentação da Apple, só que baseado em conteúdos da WWDC, e aí tem notas lá de tudo, né? Nem todas as sessions têm notas ainda, mas já tem várias anotações lá e links. Então, por incrível que pareça, é um lugar melhor para você pegar as referências todas de novidade da WWDC do que o próprio site da Apple.
E para as coisas que não têm notas, vocês podem ir lá e contribuir. Sim. É um repositório que você pode abrir PR e tudo mais.
Então fica a dica aí, tá o link também nas notas do episódio. E quem quiser te ver por aí, como é que faz, Maurício?
Ah, cara, eu acho que o jeito mais fácil hoje é no Instagram, né? cocoa.maurício. Cocô de Cocô Touch ou Cocô Heads. E Maurício é, bom, meu nome.
Maravilha também. Vai estar o link aí nas notas para quem quiser. E comigo, vocês já sabem, eu tô lá no mastodon.social, @_inside. Manda os seus feedbacks, gigahertz.fm/feedback. O que vocês gostaram da WWDC, ou o que não gostaram, né, do ponto de vista de developer, né, não, tipo, achei o Liquid Glass feio, né, isso é questão mais de usuário, mas assim, no trabalho de vocês, o que vai fazer diferença? Conta pra gente lá em gigahertz.fm/feedback, e a gente volta em breve. Eu volto em breve, o Maurício também um dia vai voltar.
Ano que vem, quem sabe, né, WWDC 26, tamo aí.
Valeu.
Valeu, gente.